O Ministério da Educação, na Avenida 5 de Outubro, é residência universitária, reforçando desta forma a oferta pública. Há, por isso, várias questões que carecem esclarecimento. Em 2022, foi desenvolvido um projeto de arquitetura com um custo superior a 700 mil euros e inscrita uma dotação de 16 milhões de euros no âmbito do BRR. O projeto inicial, com 605 camas, foi reprovado, revisto revisto para 496 e aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa em agosto de 2023. E ainda, no Governo PS, foi autorizada a sua despesa. O Sr. Ministro integrou este Executivo em abril de 2024 e nada fez para acelerar o processo e em outubro de 2024 comunicou a desistência. Entretanto, a Universidade Nova de Lisboa, o Instituto Politécnico de Lisboa e o ISCTE criaram um consórcio e apresentaram uma alternativa, sem recurso ao PRR, sem encargos para o Estado, com financiamento próprio e Dubai, para garantir alojamento a preços acessíveis, solicitando apenas a sua autorização. Sr. Ministro, o Sr. Ministro refugiou-se assim num silêncio e em janeiro de 2026 anunciou a instalação da Universidade Aberta neste edifício e a permuta de dois imóveis. Sr. Ministro, mais governar é decidir, mas também é explicar. Por que razão não é a Universidade Nova a proceder à venda do seu património, como tem acontecido com outras IES, e por que razão é o Estado a substituir-se à Universidade? Já existia um projeto de requalificação para instalar a Universidade Nova neste edifício? Qual o custo estimado desta intervenção, nomeadamente no reforço estrutural? E qual o custo total da obra? Em que estudos técnicos se baseia para afirmar que o custo do reforço estrutural previsto no projeto da residência era muito elevado? Em que estudo de viabilidade económica e financeira se baseia para rejeitar o projeto apresentado pelas IES? Que garantia pode dar de que a sede da Universidade Nova será, de facto, reconvertida em residência? Na resposta à pergunta parlamentar enviada pelo Partido Socialista, o Messi criticou o projeto anterior por ter valores de quarto até 750 euros. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, quantos quartos tinham esse valor e qual era a sua tipologia? Quantas camas têm estas três instituições na cidade de Lisboa? Sr. Ministro, o país clama por camas estudantis, mas Vossa Excelência continua a governar no País das Maravilhas.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Aida Carvalho. É muito rápido. Quando nós chegamos, a obra que o Partido Socialista já podia ter começado não começou e nessa altura já não era execuível com verbas do PRR a tempo. E não sendo financiada com verbas do PRR, o modelo de negócio não era sustentável. Eu sei que o Partido Socialista não tem muito cuidado com os planos de negócio, mas este plano de negócio não era sustentável e a proposta que foi feita por 3 IES, as IES estão obrigadas a praticar preços máximos e com os preços máximos que podem cobrar, o modelo não era sustentável. Se fosse uma entidade privada, podia fazê-lo, mas nós, infelizmente, não tivemos nenhuma entidade privada a fazer esta proposta. Não tivemos. E já agora, só informar a Sra. Deputada que o resultado da venda dos imóveis da Universidade Aberta, como sabe, vão ser dedicados à construção de residências no centro de Lisboa, provavelmente no quarteirão onde está instalada neste momento a Universidade Aberta.
Muito obrigado. Deputada Aida Carvalho, faz favor.
O Sr. Ministro, fica evidente que há mais dúvidas do que respostas e isto deve preocupar-nos a todos. A questão que eu perguntei era que tipologia eram das 750 euros. Continuando, vieram a público notícias sobre a eventual autonomização da nova SBE da Universidade Nova de Lisboa na sequência de divergências institucionais recentes. Importa, por isso, clarificar que informação tem o Governo sobre esta hipótese e quais os fundamentos invocados. Como avalia o impacto de um processo desta natureza no equilíbrio, na coesão e na sustentabilidade do sistema do ensino superior público? Que garantias, entende o Sr. Ministro, que deverão ser asseguradas quanto à proteção dos estudantes, dos trabalhadores e à continuidade dos ciclos de estudo? Confirma que recebeu o Sr. Diretor da SBE e de outras unidades orgânicas da Nova sem convocar o Sr. Reitor da Universidade? Confirma que a Sra. Secretária de Estado enviou uma mensagem à Reitoria a questionar sobre as eleições no Conselho Geral da Nova. Se sim, não considera tal matéria uma ingerência na autonomia da universidade? O Ministério tem por hábito fazer estas mesmas questões em relação às outras instituições de ensino superior? Que garantias pode o Sr. Ministro assegurar de que será salvaguardada a manutenção do património público e os direitos dos estudantes? Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Aida Carvalho. Em relação à questão da Nova, nós não temos, obviamente, nenhuma intervenção, não recebemos nenhuma proposta de nenhum grupo de professores, não recebemos nenhuma proposta da reitoria, e por isso isso é uma questão que está na praça pública, em relação à qual não nos pronunciamos. A carta que enviamos à Presidente do Conselho Geral da Nova SPE, que demos conhecimento ao Sr. Reitor e ao Sr. Presidente do Conselho de Curadores, resulta do facto do mandato do Conselho Geral ter terminado, a 23 de março, e as eleições deviam ter sido convocadas em dezembro. E nós perguntámos qual era a razão, porque é que no início de março ainda não tinham sido convocadas. Porque, como sabe, neste momento podemos ter um problema complicado, porque há um vazio. Mas essa é uma interpretação jurídica que será feita mais tarde. É só isso.
Muito obrigado. Senhora Deputada Sofia Pereira, faz favor, Partido Socialista.
Senhor Ministro, há uma coisa que o país já sabe, que o Senhor Ministro tem andado aos zigue-zagues desde que iniciou o mandato no ensino superior e agora nas regras de acesso também o fez. Em agosto dizia que não se devia mexer no regime porque assegurava rigor, em outubro já admitia mudanças, agora com o ano letivo adiantado quer mudar as regras. E mais, estas novas exigências aplicam-se apenas a cursos especiais, incluindo diplomados por vias profissionais e maiores de 23. Eu pergunto-lhe, tem algum preconceito com o ensino profissional, Senhor Ministro? E diga-me outra coisa, o Senhor Ministro estudou o impacto discriminatório desta medida? Estudou o efeito que ela terá no agravamento das desigualdades sociais e regionais? Senhor Ministro, nós estamos perante um improviso do Ministro que muda de ideias a cada...
Muito obrigado, já foi compreendida a pergunta. Senhor Ministro, com o tempo que resta para usar conforme deseja para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Pereira. A revisão do Decreto de Lei de Graus e Diplomas foi anunciada pelo Governo e que seria apresentada a quando da votação do RGES, que é o que está a acontecer. E por isso nós temos estado a trabalhar. A aprovação do RGES vai ter implicações para o Decreto de Lei de Graus e Diplomas, é isso que nós estamos a fazer. O que nós fazemos é uma atualização muito importante deste diploma, que está datado, tem 20 anos, é anterior ao próprio RGES. E nós hoje vivemos num mundo, numa União Europeia, em que queremos ter um espaço europeu de ensino superior e para isso nós precisamos ter uma comparabilidade de competências para permitirmos avançar para o grau europeu de ensino superior. Essa é a grande mudança, essa é a grande mudança que nós fazemos. Não há alterações ao concurso nacional de acesso. Aquilo que são fixados são referenciais, que são internacionais, para cada nível de ensino. E como sabe, nós temos mais de 40% dos alunos nas licenciaturas que não entram por concurso nacional de acesso. Por exemplo, os estudantes que são maiores de 23 anos, que eu tive o privilégio de participar no primeiro recrutamento desses alunos para o ensino superior, que são alunos que não completavam sequer o ensino secundário. E para isso tinham aulas, que eu próprio dei também, eram avaliados, eram entrevistados. Tem tudo a ver, Sr. Deputado, não percebeu esta matéria. Os referenciais, quando nós estamos a avaliar, em qualquer sistema de avaliação, nós devemos ter referenciais. E é isto que nós estamos a introduzir com esta proposta dos graus e diplomas. É dizer, no fundo, quais são os referenciais que alguém que entra numa licenciatura deve ter, que entra num mestrado, ou num doutoramento, ou num CETESP. É basicamente isto.
Muito obrigado. Agora o Partido Social Democrata para o conjunto de perguntas ao Sr. Ministro. O deputado Pedro Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Ministros, digo, restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, uma palavra de agradecimento ao balanço que o Sr. Ministro aqui nos fez, de uma forma muito sucinta, muito objetiva e também muito esclarecedora, ao trabalho que o Governo tem vindo a fazer em áreas tão relevantes para a nossa vida coletiva, como são o caso da educação, da ciência e do ensino superior. E como estamos em época de balanço, então é importante começarmos pelo essencial, que é a verdade dos factos, e começarmos então pelo início do trabalho que foi feito neste Governo. O ponto de partida é conhecido de todos nós. Instabilidade nas escolas. Alunos sem aulas.
Bem lembrado.
Professores desmotivados.
Bem lembrado.
Conflito permanente nas escolas.
Tudo
Isto
verdade.
É a herança do Partido Socialista que deixou para este Governo. Durante anos, prometeram reformas. Adiaram decisões. Durante anos, escolheram apenas gerir e nunca decidir ou resolver. Mas quando mexeram, mexeram mal. Veja-se o caso da descentralização. Sem qualquer planeamento, sem rigor e sem financiamento adequado. E o resultado todos nós sabemos. Municípios a gastar mais do que aquilo que recebem. Serviços essenciais pressionados, como as refeições escolares, os transportes escolares e também as obras de manutenção nos edifícios. E com isto tudo, as desigualdades a aumentar. Municípios com mais capacidade económica, alunos beneficiados. Municípios com menos capacidade económica, alunos prejudicados. Esta também é uma herança do Partido Socialista. Esta não é a escola pública que nós pretendemos. Isto não é descentralizar, Sr. Deputado. Isto é passar problemas e desresponsabilizar-se daquilo que devia ser a ação do Estado. E hoje temos aqui uma ação política claramente diferente. É um Governo que não foge. É um Governo que não se esconde. É um Governo que não empurra as responsabilidades para ninguém. Porque este Governo facilmente entendeu que o problema não era apenas gerir. Era um problema estrutural. Era preciso, mais do que gerir, era construir, era fazer reformas. E esta que é a grande diferença deste Governo em relação aos governos do Partido Socialista. A mudança que está a acontecer, e como o Sr. Ministro aqui disse, é uma reforma profunda do ponto de vista administrativo. Queremos simplificar, queremos unificar, queremos tornar todo o processo mais funcional. A agregação que se fez de um conjunto de organismos numa agência para a gestão do sistema educativo é claramente uma ferramenta que dá uma mais-valia às escolas e a outras instituições e também ao Governo para poder ter o aconselhamento para decidir. Há menos confusões, há menos duplicações e há mais rapidez, ao contrário do que se diz, no processo de decisão. Há uma maior eficiência dos serviços. Mas não só, não ficou de fora aquilo que é fundamental em educação. A qualidade do sistema educativo e o rigor com que o ensino é ministrado. E por essa mesma razão, a criação do Instituto da Qualidade para a Educação. Mas, em relação à descentralização, criámos proximidade, mas não deixámos os municípios ao abandono. E é por essa razão que hoje há um vice-presidente na CCDR para poder acompanhar em proximidade e para que os municípios não fiquem ao abandono. E, por último, a Direção-Geral de Estudos, Planeamento e Avaliação. Uma ótima ferramenta, não apenas para o Governo tomar as decisões em função dos estudos e projetos, mas também para todos os decisores, de forma intermédia, que queiram tomar decisões. Hoje estuda-se com rigor e não se tomam decisões em cima do joelho. É substituir o método pelo improviso, a dispersão pela coordenação e a inércia por reforma. Mas quando olhamos para a oposição, nestes dois anos, o que é que nós encontramos? Nada. Ruído, crítica fácil e zero de responsabilidades. Senhor Ministro, foi isto que aconteceu durante estes dois anos. E por isso lhe faço uma pergunta muito direta e que certamente terá uma resposta muito clara. Está o Governo preparado para ir até ao fim com esta reforma? Para corrigir definitivamente o subfinanciamento que é feito às autarquias? Para garantir que as escolas têm uma autonomia real e não apenas formal? Para assegurar que este novo modelo chega ao terreno e que melhora efetivamente a vida dos alunos, dos professores e dos diretores. Porque é isto que está em causa. Não é apenas uma questão de arquitetura, é o seu funcionamento real. E por isso é preciso ter coragem para mudar. Coragem para enfrentar os interesses instalados. Coragem para romper com o passado. E coragem para mudar isto mesmo.